Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores aqui presentes, nosso secretário Jucinei.
Boa noite.
Declaro aberta a segunda sessão extraordinária do primeiro período de 2018 da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciamos com nossas orações de praxe. Vai fazer a leitura da ata da primeira sessão ordinária do primeiro período de 2019, realizada em 28 de janeiro de 2019. Jucinei, por favor.
Sim. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro período de 2019, da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizado aos 28 dias do mês de janeiro no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kish Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Jusnei Chaves e Carolina Almeida Rezende. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 37 minutos com oração de praxe. Após, foi aprovada a ata da primeira reunião extraordinária do primeiro período de 2019. Iniciando a ordem do dia, o projeto de lei nº 1142, de 8 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Coronel Xavier Chaves, e o projeto de lei número 1144, de 9 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Coronel Xavier Chaves, continuaram em tramitação, após pedido de vista pelo senhor vereador Kleber Kish Beraldo. Também continuaram em tramitação, depois de pedido de vista pela senhora vereadora Sábata Rezende Chaves, o projeto de lei complementar número 1146, de 13 de novembro de 2018, que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores públicos do município de Coronel Xavier Chaves e da outras providências, e o projeto de lei número 1149, de 2 de janeiro de 2019, que altera a lei municipal número 1214, de 3 de julho de 2018 e da outras providências. Após o debate, o projeto de lei nº 1150, de 3 de janeiro de 2019, que autoriza a concessão de contribuição financeira e da outras providências, visando conceder no exercício 2019 a contribuição financeira à Associação Atlético Coroense, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kish Beraldo, Gilson Martins das Chagas, Luzaí Assunção, Sábato Residente Chaves e sua eleição de Souza e abstenção de voto pelo vereador Wênus José do Nascimento. Seguindo a ordem do dia, o projeto de lei 1151, de 8 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a alteração do Plano Municipal de Educação e da outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Em seguida, o projeto de lei número 1152, de 16 de janeiro de 2019, que concede aumento ao valor do vale alimentação concedido aos servidores públicos municipais e das outras providências, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kish Beraldo, Luzaí Assunção, Sábata Rezende Chaves e Wênus José do Nascimento, e dispensa de votos pelos vereadores Gilson Martins das Chagas e Sueli Santos de Souza. Usando a palavra, o senhor vereador Kleber Kish Beraldo registrou a indicação número 1/2019, que visa a reativação da Academia da Praça de Esportes Capitão José Anselmo. Kleber também registrou a indicação número 2/2019, 2019, que requer a manutenção de todas as estradas rurais do município de Coronel Espiachau, visando cascalhamento de pontos críticos, e ainda sugiro que, dentro da possibilidade, nestes trechos, sejam feitos serviços de caminhão, pipa e rolo. Seguindo a palavra, o senhor vereador Luzair Assunção registrou a indicação número 3/2019, que objetiva a instalação de postes com iluminação pública nas seguintes localidades. Dois postes na rua Joana Rosa, próximo à residência do senhor João, esquina com o senhor Gino da Rosária. Dois postes na rua Joana Rosa, próximo à bomba da Copasa. E três postes na rua Vicente Lara Tetego. Seguindo os trabalhos, foram aprovados por unanimidade os requerimentos de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, conforme a seguir. Informações sobre a existência de previsão para execução de obras de manutenção dos salões comunitários rurais do município de Coronel Xavier Chaves. Informação sobre todas as aberturas de créditos suplementares do Executivo Municipal de Coronel Xavier Chaves nos exercícios de 2017 e 2018. Informações sobre quais providências estão sendo tomadas atualmente pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves referente à obra de calçamento da rua Prefeito João Batista de Resende. Informações sobre a viabilidade de construção de um ponto de parada de ônibus no centro de nosso município. Informações sobre quais foram os locais calçados das obras de calçamento de pontos críticos em estradas vicinais do município referente ao exercício de 2014 até a presente data e quais foram as fontes de recursos para a realização destes calçamentos com as planilhas de execução das obras. E sobre a existência de uma legislação específica que o chefe do Poder Executivo Municipal necessita para baixar decreto para regulamentar eventos. Na sequência, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou a indicação verbal que solicita que a Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves faça vistoria no bataburro localizado na entrada da Água Limpa devido a reclamações de moradores que alegam que o mesmo foi mal feito. Bárbara também requer informações sobre as apurações e providências tomadas pela Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves em relação ao acontecimento ocorrido entre a psicóloga e a secretária no setor de saúde do município. Com a palavra, o senhor vereador Luzair Assunção registrou as seguintes indicações verbais. Colocação de placa de sinalização que indica o afundamento do asfalto próximo ao número 328 na rua João 23, devido ao risco de acidentes no local. Recolhimento de material de construção na obra de instalação de caixas d'água na comunidade da Cachoeira. Instalação de lixeiras em todos os bairros de Coronel Xavier Chaves. Seguindo a palavra, o senhor vereador Wendel José do Nascimento registrou as seguintes indicações verbais. Manutenção do telhado, forro e piso da Academia da Praça de Esportes Capitão José Anselmo e instalação de lixeiras na praça em frente ao CRAS, Centro de Referência em Assistência Social do município de Coronel Xavier Chaves. O Anderson também registrou a solicitação verbal que solicita informações sobre a retirada de entulhos localizados no final da rua João 23. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente. Ofício número 1/2019 da ANVER, Associação dos Municípios da Microrregião do Campo das Vertentes. Ofício número 2/2019 da Câmara Municipal de Barroso. Ofício número 1246/2018 da Caixa. Ofício número 3/2019 da Secretaria Municipal de Assistência Social. Carta do Sicoob de Vertentes, ofício número 411/2018 da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, ofício número 512/2018 do Ministério Público da Comarca de Resende Costa, ofício número 17/2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves e resultado de pesquisa de vereador mais atuante pelo Instituto de Estudos Políticos. Em tempo, senhor vereador Pepe Cristian Beraldo solicitou que seja registrado em ata, que nunca questionou a lisura do setor de licitação municipal e sim de empresas participantes, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 295. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima reunião ordinária para o dia 11 de fevereiro de 2019, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, o vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 20h05, de 28 de janeiro de 2019.
alguma retificação de ata, impugnação por parte de algum vereador? Ata aprovada, segue para assinatura. Essa reunião extraordinária está acontecendo a pedido do senhor prefeito, né, e do executivo municipal, Secretaria de Educação. Temos um ofício do prefeito, vou estar lendo esse ofício. Ofício número 28/2019, ao excelentíssimo senhor vereador Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara de Coronel Xavier Chaves. Assunto: encaminha projeto de lei. Venho até a presença de Vossa Senhoria encaminhar o projeto de lei número 1153, 16 de janeiro de 2019, que altera o anexo 3 da lei 1155, de 3 de fevereiro de 2017, e da outras providências. Com pedido de urgência, bem como solicitar a convocação de reunião extraordinária até o dia 5 de fevereiro de 2019, tendo em vista urgência para aprovação do projeto antes do início do ano letivo escolar. Aguardando o atendimento de nossa solicitação, subscrevo-me com pretexto e consideração e apreço. Deseosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto. Mensagem. Altero o anexo 3 da lei número 1155, de 3 de fevereiro de 2017, da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, ao excelentíssimo senhor vereador Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal, tenho a honra de encaminhar para análise da Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, projeto de lei número 1153, de 1 de fevereiro de 2019, que altera o anexo 3 da lei número 1155, de 3 de fevereiro de 2017, da outras providências, conforme os motivos abaixo expostos que justificam o interesse público. Solicito excepcionalmente a convocação de reunião extraordinária desta Igreja Casa Legislativa para aprovação do presente projeto de lei, tendo em vista o início do ano letivo da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto. Isto porque o edital de concurso público de 1 de 2017 foi feito com base na Lei 1155, de 3 de fevereiro de 2017, e constando em seu anexo 3 os requisitos mínimos para provimento. Nível superior em curso de licenciatura de graduação plena ou nível médio na modalidade normal, magistério. Feito com base no artigo 62 da Lei 9.394/46, Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica faça a nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio da modalidade normal. Entretanto, a inspetora da Superintendência Regional de Ensino entrou em contato com a Secretaria de Educação referente à denúncia verbal quanto à possível irregularidade no processo de contratação de profissionais do magistério, tendo como base lei municipal em edital de concurso público 1 de 2017, alegando que a contratação para os anos iniciais do ensino fundamental deve ser feita por habilitados em pedagogia normal superior ou curso normal em nível médio, magistério das séries iniciais do ensino fundamental e meios em anexo. Após reunião dos profissionais envolvidos com o auxílio do jurídico da ANVER, entendemos pela alteração dos requisitos mínimos para o provimento do cargo de professor conforme orientado, evitando assim prejuízo aos alunos. Deste modo, aguardamos a compreensão de todos os nobres vereadores na análise e aprovação do presente projeto de lei, com pedido de urgência, face à necessidade de contratação de professores antes do início das aulas em 11 de fevereiro de 2019. Neste termo, solicito a aprovação do referido projeto de lei pelos nobres edis. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço atenciosamente Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de lei. Projeto de lei número 1153, de 1 de fevereiro de 2019. Altera o anexo 3 da lei 1155, de 3 de fevereiro de 2017, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e eu, prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os requisitos mínimos para provimento do cargo de professor municipal constante no anexo 3 da lei número 1155, de 3 de fevereiro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Cargo professor municipal nível 6. Requisitos mínimos para provimento. Diploma devidamente registrado de curso superior legalmente reconhecido de licenciatura plena em normal superior ou pedagogia com habilitação para lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental. Capacidade física, cortesias e tratos no relacionamento. Atribuições: exercer atividades de magistério da educação infantil e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Planejar e ministrar aulas de atividades de classes, observando os programas oficiais de ensino. Participar de reuniões pedagógicas e administrativas a fim de discutir e solucionar os problemas sugeridos na escola. Realizar trabalhos extra-classe vinculados com o planejamento de suas atividades docentes, participação em reuniões e promoções do estabelecimento de ensino. Zelar pela observância de normas de higiene, limpeza e trabalho, levando aos conhecimentos do superior imediato ou do prefeito municipal qualquer irregularidade que porventura venha a ocorrer. Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços ou procedimentos determinados pelo superior imediato ou pelo prefeito municipal, desde que compatíveis com sua função ou área de atuação ou conhecimentos. Artigo 2º. Fica ressalvado o direito dos servidores pertencentes ao quadro do magistério com habilitação em curso normal em nível médio magistério das séries iniciais do ensino fundamental. Parágrafo único. o direito previsto neste artigo estendido aos classificados no concurso de 1º de 2017, homologado em 17 de abril de 2018, durante o prazo de vigência do concurso, para o cargo de professor municipal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 1º de fevereiro de 2019. Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Temos parecer jurídico da doutora Carolina, que ela não pôde estar presente aqui hoje. Eu vou estar lendo esse parecer. Temos a palavra registrada Secretaria de Educação, com a Fátima, diretora da escola, Inês Maria, assessoria jurídica, doutora Mariana, doutora Vera, doutor Cacá e Tiago Bracarense, chefe do departamento jurídico da ANVER, e a Flávia. Parecer jurídico. Assunto: projeto de lei número 1153, de 1º de fevereiro de 2019. Altera o anexo 3 da lei 1155, de 3 de fevereiro de 2017, e dá outras providências. Autor: Prefeito Municipal. Relatório. Trata-se um projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, alterando os requisitos mínimos para o provimento de professores da rede municipal. O novo dispositivo proposto na Lei Municipal 1153 altera os requisitos para provimento do cargo de professor, passando a vigorar do seguinte modo: diploma devidamente registrado de concurso superior legalmente reconhecido de licenciatura plena em normal superior ou pedagogia, com habilitação para lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental. Sumariamente, é primordial esclarecer que o edital do concurso público 1 de 2017 foi feito com base na Lei 1155, de 3 de fevereiro de 2017, e constando em seu anexo 3 os requisitos mínimos para provimentos nível superior em curso de licenciatura de graduação plena ou nível médio na modalidade normal magistério, feito com base no artigo 62 da Lei 9.394/96, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Conforme esclarecido na mensagem inicial deste projeto, a Superintendência Regional de Ensino sugeriu que fossem feitas alterações nos requisitos de provimentos para o cargo de professor da rede municipal, passando tais requisitos a exigirem licenciatura plena em pedagogia ou normal superior. Essas alterações sugeridas têm por fundamento a resolução de 15 de maio de 2006, que institui as diretrizes nacionais para o curso de graduação em pedagogia e licenciatura, conforme artigo abaixo. Artigo 4º. Curso de licenciatura em pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos de ensino médio, na modalidade normal de Educação Profissional na área de serviço e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Importante ainda esclarecer que, de acordo com o edital da CEPA, número 4/2014, de 24 de novembro de 2014, concurso público para provimento de cargos das carreiras de especialistas em educação básica e professor de educação básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação. A escolaridade mínima exigida para professor de educação básica, nível 1, grau A, anos iniciais do ensino fundamental, diploma devidamente registrado de curso superior, legalmente reconhecido de licenciatura plena em pedagogia ou normal superior, com habilitação para lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental, expedido por instituição de ensino superior credenciada. De acordo com o exposto acima, nota-se que a Secretaria de Estado de Educação, através de editais e designações, segue as leis federais vigentes, o que seria aconselhável aos sistemas municipais. Desta forma, a Prefeitura optou por rever seus próprios atos, propondo essa mudança no projeto com a finalidade de respeitar instruções advindas da Secretaria Regional de Educação. Relevante esclarecer que, com a aprovação, o edital sofrerá relevantes modificações, sendo que essa alteração do critério de escolaridade exigido para o cargo de professor após a homologação do resultado final do certame viola direito líquido e certo e poderá acarretar em futuras ações judiciais. É o conteúdo da jurisprudência citada abaixo. Apelação nível e reexame necessário. Mandado de segurança, direito constitucional e administrativo. Concurso público, edital, requisito de escolaridade, homologação do certame, alteração legislativa supervigente, ilegalidade, violação do direito líquido e certo, concessão da segurança, manutenção da sentença. As regras relativas ao concurso público devem ser previamente estabelecidas no edital, a fim de garantir o tratamento isonômico entre os candidatos e a segurança de cada um frente à administração pública. A alteração do critério de escolaridade exigido para o cargo pretendido após a homologação do resultado final do certame viola direito líquido e certo da impertrante. Adiguarde Amorim. Data de julgamento: 22/2017, Câmara Civis, Primeira Câmara Nível, data de publicação 30/8/2017. É neste contexto que a figura do edital toma importância a fim de garantir aos candidatos que o concurso rege-se segundo regras anteriormente postas, claras e vinculadas ao propósito de encontrar sobre a egídio da igualdade o melhor perfil para o preenchimento do cargo público. Destoante a essa situação, que exerce a supervisão das atividades dos órgãos e entidades da educação, poderá invalidar o ano letivo dos alunos das séries iniciais do Fundamental e Educação Infantil, caso essa retificação não seja feita, o que causaria um transtorno imensurável. Sendo assim, cabe aos nobres vereadores poderá qual medida será menos gravosa, buscando alcançar um equilíbrio para que as restrições aos direitos fundamentais envolvidos seja o menor possível, na medida exata para salvaguardar o direito conferido. Este é o parecer, sem embargos de entendimentos contrários. Coronel Xavier Chaves, 4 de fevereiro de 2019. Doutora Carolina Almeida Rezende, Assessoria Jurídica da Câmara. Seguindo a ordem aqui, vou passando a palavra, né? Tem várias palavras registradas, aí eu vou pedir que, né, que seja todos, né, bem claro, e os vereadores também mais objetivos em algumas perguntas, né, para não estar demorando tanto. E se for seguir o regimento, são 10 minutos, né, para a palavra registrada. Então, a gente vai começar com o doutor Tiago Brascarenço. Por favor.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, a qual cumprimento os demais vereadores, público presente aqui nessa casa. Primeiramente, registrar o meu apreço para os senhores. E a gratidão de estar aqui novamente nessa tribuna, podendo falar para os senhores a respeito de um projeto de lei. Vou ser bem sucinto, como o presidente pediu, até porque a fala aqui é bem pequena mesmo, porque é uma questão de entendimento da superintendência que nos foi informada durante essa semana. E gostaria só de fazer para os senhores uma cronologia dos fatos aqui, para a gente poder entender melhor essa questão da legislação. Porque nós temos a LDB, que ela é de 96, só que ela foi, a partir dos anos, ela foi modificada, foi melhorada pelos legisladores federais. Então ela sofreu várias modificações. E em 2016, o então presidente da República editou uma medida provisória que modificava o artigo 62 da LDB, e posteriormente essa medida provisória foi convertida em lei, aprovada pelo Congresso Nacional. E a redação dela dizia: a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal. Com isso, o município, em 2017, editou a Lei 11.155, onde ele fez um compilado de todas as leis de criação de cargos, justamente com a intenção de ser feito o concurso público que foi posteriormente lançado. Essa lei foi de 3 de fevereiro de 2017. Então, qual que é a intenção da Secretaria e do Executivo ao mandar essa lei para os senhores, se foi aprovada? Seguir o que a orientação da legislação federal tinha, porque, como eu disse para os senhores, a medida provisória foi de 2016, mas ela foi convertida em lei, federal, a Lei 13.415, em 16 de fevereiro. E a nossa lei municipal é de 3 de fevereiro. Então, o município estava de acordo com o que a legislação federal dizia. Entretanto, para surpresa nossa de todos, inclusive da Secretaria de Educação. A Superintendência de Ensino, ela mantém, como o senhor presidente mesmo leu no parecer da doutora Carolina, vem com uma orientação de 2006 ainda, de uma resolução, com um entendimento de que os professores do ensino, da educação básica, eles precisam ter especialização direta com educação das séries iniciais. Então, eles não entendem que esse artigo 62 dá oportunidade para qualquer pessoa de nível superior com licenciatura plena exerça a atividade de professor nos níveis iniciais. Então, para surpresa nossa, o entendimento ainda está com o entendimento de 2006 ainda. Então, como a superintendência que dita as normas e as regras da educação, tanto nosso, a nível regional, e ela segue as orientações da Secretaria de Educação a nível estadual, e nos foi repassado que essa é a orientação para todos os 854 municípios de Minas Gerais, foi proposta essa alteração dentro da legislação dos requisitos de investidura do cargo, para poder adequar ao entendimento do que o Estado pensa desses professores, para justamente não haver prejuízo aos alunos da rede municipal de terem posteriormente, se continuasse com esses profissionais, seu ano letivo invalidado porque estava sendo uma aula proferida por um professor que não teria capacitação de acordo com a orientação da superintendência. E só uma questão que fiquei atento ao parecer da doutora Carolina, gostaria de divergir um pouco do entendimento dela, data máxima vênia, porque o próprio projeto de lei ele já faz essa ressalva à questão dos servidores que já passaram no concurso. Primeiro, uma questão, a jurisprudência que foi lida no parecer, ela é válida mesmo, eu conheço essa jurisprudência, é esse o entendimento mesmo, onde a pessoa que tem no concurso público, ela tem um direito líquido e certo, ou seja, se você colocou disponível 10 vagas no concurso, você tem que chamar aquelas 10 vagas durante o período de vigência do concurso. Você cria uma expectativa na pessoa, você não pode criar as vagas e depois não chamar. Então você tem que ter, a pessoa tem esse direito mesmo. Só que o caso aqui do município, ele é diferente, porque as 3 vagas que estavam destinadas à educação básica, elas já foram preenchidas. Então não tem mais expectativa de direito a nenhuma pessoa que fez o concurso. Isso para futuras contratações pode ser, mas o município não tem essa possibilidade ainda, não foi criada novas vagas. Então as 3 pessoas que foram admitidas, as 3 vagas que tinham no concurso já foram admitidas por pessoas. Então não tem o perigo de ter um litígio por conta dessa mudança da legislação, porque as pessoas já foram admitidas. Elas vão ser, claro, durante esse período, feita uma atualização das mesmas, para elas poderem se adequar dentro dos requisitos da legislação nova. E o artigo 3, o parágrafo único também do próprio artigo, ela também estende esse direito aos classificados, porque o entendimento da superintendência é que o concursado ele tem que ter essa habilitação para lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental. O concursado, mas o contratado não. Porque o contratado é aquela pessoa que surgiu a necessidade de ter uma... Depois a secretária vai explicar melhor isso, surgiu a necessidade de uma contratação, você precisa daquele professor, você tem que contratar. É o que, não sei se os senhores conhecem, é o que nós chamamos do CAT, que qualquer pessoa que tenha habilitação a nível superior, ela pode ter essa possibilidade de lecionar, desde que não tenha outra pessoa qualificada no local. Então, por exemplo, eu como tenho um superior em direito, eu poderia lecionar caso não tivesse algum pedagogo com esses requisitos. Mas isso é o último caso. Então, o parágrafo único vem também ressalvar esse direito desses classificados no concurso, caso haja necessidade do município de chamar eles para fazer contratos, não para serem efetivados, porque efetivados precisaria ter a pedagogia com essa habilitação. Então, o projeto de lei, senhores vereadores, ele é bem simples, é só mesmo para adequar ao entendimento da superintendência, justamente para os alunos do município não ficarem prejudicados em seu ano letivo. E como o município já está prestes a começar as aulas nesse ano, então, essa decisão, por isso foi pedido de urgência, tem que ser feita o mais rápido possível, justamente para poder adequar o ano letivo e os professores a essa legislação e ao entendimento da Superintendência de Ensino, que já enviou, inclusive está junto no projeto de lei, os ofícios, essa orientação de que os professores têm que ter essa habilitação para lecionar nos anos iniciais do ensino fundamental. Só isso. Alguma pergunta?
Algum vereador quer fazer alguma pergunta?
Boa tarde, boa noite. Eu não sei se você vai saber responder. Você falou que as três vagas já foram preenchidas.
Sim.
Essas três vagas preenchidas são pessoas habilitadas?
Duas vagas, mas isso a secretária depois pode falar melhor para a senhora. Ela vai, são remanejadas também dentro das vagas existentes. Então, no período, elas vão já se qualificar para poder atender os requisitos da lei. E dentro desse período, elas conseguem ser remanejadas dentro da secretaria mesmo, com outros cargos que não sejam dentro da sala de aula, para não prejudicar os alunos.
Eu acho que também é a Fátima. Eu vou esperar a Fátima.
Boa noite. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro é sobre essa última coisa que você falou aí, que nesse artigo 2º esses servidores estão resguardados, né? Mas me desculpa, né? Não é a minha formação, mas aqui, pelo que eu entendi, estão ressalvados os direitos dos servidores que têm curso normal e nível médio, que seria o magistério.
Isso.
E não aqueles que têm a licenciatura plena, o nível superior e licenciatura plena.
Porque esses são os requisitos que estavam na legislação anterior. Então, a gente está ressalvando o direito deles, que eles já têm, porque quando eles entraram, o requisito era esse. Então, agora, dando a oportunidade deles se qualificarem durante esse tempo, entendi a pergunta da senhora, porque subentende-se que se eles não têm essa formação, eles não estariam dentro da administração, teriam que sair. Mas isso é uma forma de, dentro do próprio Estatuto do Servidor, de vocês fala da questão da readaptação e da continuação de formação dos servidores. Então, aqui nós ressalvamos o direito deles, eles não perderem o cargo que eles têm, mas desde que se qualifiquem para continuar exercendo aquela profissão que eles passaram no concurso.
Eles não vão estar na sala de aula?
Nesse primeiro momento, não. Eles não vão estar na sala de aula, porque eles não têm os requisitos que a superintendência pede.
Então, eles vão ter que se adequar para eles terem esse requisito aqui.
Para estar dentro da sala de aula, sim.
Uhum. Então,
mas tem outros cargos, outras funções dentro de uma escola que elas podem exercer, que estão dentro do cargo dela, que não necessariamente seja dentro da sala de aula.
Tá, mas aí suponhamos que essas pessoas vão ser remanejadas. Então vai ter necessidade de alguém na sala de aula. Esse alguém que vai ser posteriormente contratado, se ele não estiver dentro desse critério, o direito dele do concurso ele também não vai ter.
Terá, porque aí é a questão que a gente tentou mostrar, que é difícil às vezes entender, que é o entendimento da superintendência, é o seguinte, meio contraditório, eu também não concordo com esse entendimento, que é um entendimento de 2006. Nós tivemos a reunião com a doutora Vera e a doutora Mariana, e até falar uma coisa particular, a minha sogra, que foi superintendente de ensino durante 4 anos aqui na regional, ela falou assim, esse é o entendimento que vigora mesmo também não entendendo que seja o certo. Para concursados, você necessita ter essa habilitação. Se você vai fazer um contrato, não tem necessidade, desde que, primeiramente, você faz a chamada, vão ter prioridade as pessoas que têm habilitação. Caso não consiga essas pessoas, você pode chamar outras pessoas que não têm a qualificação para níveis iniciais. É o que eu disse para a senhora, eu posso dar aula para níveis iniciais. Caso não tenha ninguém que tenha habilitação, eu posso entrar numa chamada, por eu ter um curso de licenciatura plena, não meu bacharelado, mas eu tenho licenciatura plena, que é outra, estou me confundindo. Eu posso entrar, que é através do CAT, que é uma contratação temporária. Salvo engano, o nome certo é AIT. Não é. Eu esqueci o nome, desculpa, porque foi minha sogra que me passou. A gente. É o antigo CAT que tirava, mas ele chama outra. Tem outra terminologia, que é as contratações temporárias, que as pessoas podem ir lá pedir esse requerimento de tirar a oportunidade de poder lecionar.
Tá. E, mas então, se as próximas contratações, elas não precisam necessariamente estarem nesses critérios, por que a urgência de aprovar isso agora?
Porque nós precisamos modificar a legislação para a superintendência, que a inspetoria já nos comunicou que ela precisa de fazer essa modificação.
Tá. É, e mais uma...
Até porque os próximos que tem no concurso, se não me engano, elas têm essa qualificação, né? Algumas pessoas têm, então, para já também já atender isso, caso tenha necessidade de fazer alguma. Porque qualquer contratação para poder efetivar, você vai ter que necessariamente essas pessoas terem essa qualificação. Se não fizer isso, corre o risco de chamar uma pessoa que não tenha e a gente continuar incorrendo no erro e depois os alunos serem prejudicados no final.
É questão de entendimento mesmo, né? Mais uma coisa.
Só a título de curiosidade, também não concordo com o entendimento da superintendência. A gente, a doutora Vera, que foi a quem deu assessoria na época também, a Vera deu assessoria junto com ela, a gente tem esse entendimento, mas infelizmente é o entendimento que a superintendência tem e que foi repassado para todos os municípios de Minas. Então...
Não, eu falo, por exemplo, do parecer da Carolina, que ele fala dessa questão do concurso, porque se você for chamar uma pessoa, suponhamos que apareça uma vaga que precisa efetivar, e essa pessoa não tiver no critério, o direito dela, de quando ela fez o concurso, que está homologado, está vigente, ele existe? Ou ela vai ser obrigada a se adaptar? Sendo que quando ela fez, ela tava, ela tinha os requisitos?
A questão é que hoje o município não tem esse passivo, porque todas as vagas do concurso já foram chamadas.
Tá, mas...
aí é conveniência administrativa criar a criação ou não de novas vagas.
Ou necessidade?
Sim, a necessidade pode prever
surgir.
Que você tenha a questão de fazer algum contrato temporário. Ou não.
Aham, sei. E mais uma coisa, porque você falou e a Carolina citou aqui também, essa questão da secretaria poder invalidar, né, o ano letivo dos alunos das séries iniciais, de fundamental, educação infantil. Existe uma lei que ampara essa ação?
É a questão da inspetoria, porque você precisa de ter a qualificação mínima dos profissionais para poder estar exercendo. Isso é uma remota hipótese, porque, claro que o município já está tomando suas providências para que isso não ocorra, que esses meninos, durante o início do ano letivo que se inicia agora, já tenham os professores devidamente qualificados, mas caso eles forem... ter como professor alguém que não tem habilitação, alguém efetivo que não tem essa habilitação, pode-se correr o risco, sim, no final do ano, a superintendência invalidar isso posteriormente.
Mas isso amparado naquela resolução?
Sim.
Do conselho?
Se esse ano eles continuarem, creio que, principalmente que já foi avisado. Então ela já mandou, a inspetora já nos avisou que existe um erro, conserte, para da próxima vez que a gente vir, se esse erro ainda continuar, a gente pode ter que invalidar esse ano letivo desses alunos. Então, por isso, a questão da urgência da modificação, justamente para a gente se adequar antes do início do período letivo.
Porque assim, eu não estou nem questionando, na verdade, a questão dos requisitos, não, né, porque eu tenho uma opinião própria em relação a isso. Eu estou tentando entender mesmo, porque é uma situação bem complicada, se a gente for pensar nas pessoas que fizeram um concurso e atendiam aos requisitos do edital, né? E também nessa questão dos alunos. Então, eu queria saber, assim, se existe legal, porque é uma resolução estadual, né? Baseada na Secretaria Estadual.
Sim.
E a lei de diretrizes e bases, ela é maior,
é federal,
teoricamente. E aí, assim, invalidar um ano de estudo de alunos é uma coisa muito séria.
Com certeza.
É,
essa é a preocupação do executivo,
aí,
justamente.
Eu não sei, eu não sou advogada, mas eu entendo que, né, parece uma coisa assim, precisa estar bem amparado para você fazer isso, né?
Existem outras possibilidades também da questão de caso ocorra alguma alguma denúncia, alguma coisa, algum processo administrativo que decorra disso, caso o município continuasse nisso, nós estamos tentando resolver isso agora, tem vários recursos dentro do próprio Conselho Estadual de Educação, você tenta mostrar isso, mas a intenção do município é justamente não chegar a esse ponto de ter que se discutir um ano letivo ou não. Ele quer consertar essa questão desses requisitos de investidura do carro justamente para se adequar ao entendimento da superintendência e da Secretaria Estadual de Educação para não incorrer num erro que depois possa prejudicar tanto o município como principalmente os alunos que podem perder um ano letivo.
Tá, obrigada.
Mais algum vereador?
Doutor Thiago, né? É Thiago?
Só Thiago.
Thiago. Assim, é uma dúvida com relação ao parágrafo único. Ele está garantindo que as pessoas que se enquadram nessa questão aí do edital, elas têm o direito de estar sendo nomeadas. Igual a Fátima falou, já foram 3 vagas preenchidas e 2 estão nessa situação, 1 já está cursando. Então, esses 2 professores não vão poder estar em sala de aula. Aí, logicamente, vai estar abrindo 2 vagas para contrato temporário.
É, o que acontece? O município, ele tem essa necessidade, para o município ter que fazer, a Fátima depois vai ser melhor para falar isso, mas falando legalmente da questão de criação de vagas, para o município criar mais vagas de cargos efetivos, ele teria que passar por essa casa aqui, pedindo aumento do número de vagas. Então, fora isso, ele vai fazer contrato temporário. Quando ele tiver a necessidade, não, nós precisamos agora... Porque esses servidores que vão estar sendo qualificados, que têm essa falta desse requisito, que isso também não é um curso que eles vão fazer uma nova faculdade. O Estado tem vários, depois se os senhores quiserem pesquisar, tem o curso Veredas, que o Estado deu para os seus servidores e continua dando para todos os professores do Estado, para capacitação justamente para poder que eles se entrem nesse requisito que a lei pede. Então você... vai ter que criar novas vagas para essa investidura nesse carro. Hoje, essas 2 pessoas, as vagas são delas. Se alguém for ocupar, vai ocupar temporariamente até que elas se qualifiquem e voltem. Hoje não tem necessidade do município criar uma nova vaga, porque ela tem essas 2 profissionais que vão estar alocados em outra parte dentro da secretaria, dentro da escola, dentro da família escolar, só que depois, elas qualificando, elas voltam, elas podem voltar para esse status quo delas. Da sala de aula. Então não há necessidade, no momento, de se criar novas vagas, de se chamar novas pessoas para serem efetivas, porque isso é uma questão temporária, é uma questão de transição, que daqui a pouco elas se qualificando, elas podem voltar normalmente e preencher as vagas normal, como foi feito a expectativa de vagas quando foi feito um concurso público.
Entendi. Agora, essas 2 vagas vão ficar mantidas para elas até elas se qualificarem.
Sim, é isso que o parágrafo 2º fala, que está ressalvado então, o direito delas.
Aí vem em seguida, algum professor aposenta ou falece, que Deus proteja a todos.
Que não aposentar aí não, porque ela aposentar é bom.
Abrir nova vaga. E se o próximo que vier não tiver essa habilitação?
Aí nós temos também o parágrafo único que fala que está ressalvado o direito dele. Ele vai ter esse mesmo direito... Só do magistério, não é qualquer. Isso a gente está falando só de um cargo. É só de um cargo, não é de todos os cargos, não. É só um da questão do magistério.
Thank you.
seria o caso da prefeitura pegar esses próximos classificados e orientar eles a estar se adequando a essa situação nova, né?
Sim,
para não prejudicar ninguém, né?
Se houver essa necessidade de efetivar, sim, aí essa é a recomendação mesmo. Aí, como a doutora falou mesmo, a necessidade da lei já está aprovada justamente para ter esse respaldo legal para as próximas contratações.
Então, eu acho que a prefeitura, no caso, deveria até fazer oficializado mesmo essa comunicação a todos os classificados para eles não correr esse risco. Né?
Já se
está aí.
É, só para uma questão de ordem aqui, o que você perguntar que o Tiago, se a vaca for para a Fátima responder, que ele já deixa para a Fátima, senão ele vai fazer duas perguntas aqui.
É porque a minha parte é mais a parte legal mesmo, para a gente entender. A Fátima que tem mais conhecimento de causa aqui para poder falar como secretário. Muito obrigado.
Você quer falar? Seguindo a ordem, eu passo a palavra para a secretária de Educação, a Fátima, por favor.
Bom, gente, boa noite a todos.
Boa noite.
Meus colegas, Thiago, Juliana, Vera, colegas ali da escola. Bom, quanto a esse problema aí da surgido, né? Gostaria de colocar que eu sou pedagoga, né? Eu, enquanto pedagoga, eu sei que o magistério, ele não dá base para atuar corretamente, vamos dizer, no ensino fundamental, ele te dá uma base, mas assim, é a pedagogia que você vai aprofundar os estudos, né? Para você dar uma boa aula, para você compreender as ideologias presentes, né, nos textos didáticos e outras coisas mais, né? Então, conforme foi falado aí, né, com essa denúncia da superintendência, a gente sentiu ameaçado realmente, porque eu preciso dar início ao ano letivo, né, mas ao mesmo tempo tem alguém colocando que se eu colocar aquelas professoras com licenciatura plena, pode estar invalidando o ano escolar das crianças. Então, isso foi uma preocupação muito grande. Eu me reuni com o prefeito, né, Mariana, depois a gente convocou, né, Nes Maria, para a gente estar conversando também, para a gente estar discutindo essa situação, né? Eles alegaram o tempo todo que eles não têm competência para, assim, expedir nenhum documento impedindo a contratação, né? Então, após isso, né, esse ofício, nós nos reunimos com a Ver, né, na pessoa do Thiago e do Cacá, né? E resolvemos fazer um ofício para a superintendência, né? Conforme a Mariana falou, hoje que eles responderam, né? E nós temos a urgência, porque quinta-feira agora é a escolha de turma das professoras, né? E ontem nós já convocamos as professoras que têm licenciatura plena e elas já estão cientes, né? Que eu falei que as primeiras pessoas que eu tinha que estar comunicando são as pessoas envolvidas, né? E elas estão cientes, né, que elas vão ter que fazer a pedagogia, né? Em momento nenhum a gente falou em exonerar essas pessoas, está no direito delas, estava no edital, né? E elas estão cientes já que vão ter que estar cursando a pedagogia. E a gente também, né, espera que hoje vocês tenham essa compreensão, porque a gente precisa estar fazendo a chamada dos alunos segunda-feira. E para isso eles precisam estar, né, sabendo quem vão ser as suas professoras, né? Então a gente conta com a compreensão aí de vocês, porque eu não tenho coragem de colocar uma professora já que a superintendência, né, Misali, colocou essa situação de colocar uma professora que não está habilitada a estar em sala de aula. Isso compromete a vida escolar, né, e até a nossa escola, que tem uma boa repercussão aí, né, regional.
Bem, eu acho que a Fátima está lembrada, uma reunião que a gente teve na escola, eu até, antes do concurso, acho que a sábado estava, né? Então eu falei, o único cargo que eu tenho interesse era de professora. E aí, acho que alguém, não sei se foi a sábado, comentou, mas pode licenciatura plena. Até liguei para a Vera perguntando. Mas eu até comentei, eu tenho licenciatura plena em matemática, mas eu sei que eu não tenho condições de ir para a sala de aula, dar aula. Eu acho que assim, é uma questão muito de responsabilidade. E eu assim, fico feliz em a superintendência ter tomado essa decisão. Porque desde o início, até a sua opinião também é sempre contrária, mas a gente precisa seguir a lei. E às vezes quem faz essa lei nunca foi para a sala de aula. Né? E a gente tem essa dificuldade. Às vezes a lei é feita, mas a gente são pessoas que talvez não entendam a profundidade que criança, sala de aula não é uma brincadeira, né? Que a gente vai colocar, mesmo que a pessoa tenha uma licenciatura plena, mas ela tem outras matérias. Então, eu acho que assim, é uma questão muito de responsabilidade.
Outras matérias são matérias específicas.
Específicas. Né? E a gente, eu estudei 5 anos, mas sei que não estou preparada para dar aula de primeira a quarta série. Mas agora é primeiro a quinto ano. Bem, a minha dúvida é, as chamadas para substituição não seguem a lista. Acho que talvez seja a mesma dúvida. Não precisa seguir a lista.
Não,
só no caso, precisa seguir a lista do concurso? Para a contratação?
O meu problema era esse, porque até então, quinta-feira, eu tenho todas as professoras habilitadas. Mas eu tenho que colocar um edital porque eu tenho duas
vagas. De qualquer forma, tem que seguir.
Porque, inclusive, uma professora de prazo pediu exoneração e eu tenho que estar ocupando essa vaga dela. Então, são duas vagas para contrato. Né? E como que eu vou fazer no concurso? Né? Chega a primeira lá, eu não, ela vai falar, eu tenho licenciatura. Eu preciso estar respaldada. Né? Então, por isso, essa mudança na lei.
Tá, essa era a minha dúvida, se precisava seguir, porque eu sei, caso, como ele falou, se uma professora morre ou pede, aí sim teria que seguir, mas o contrato também tem que seguir.
Tem que seguir, tem que seguir a lista.
Obrigada.
Mais algum, vereador? Saba?
É, no quadro das professoras que não foram desse concurso aqui, tem alguém que está fora dessa...
Não, tem algumas, parece que uma só, tem licenciatura plena, mas ela tem magistério.
Ah, tá, aí vai enquadrar.
É. E assim, quanto a isso, eu até não me preocupo, porque a gente está sempre capacitando o pessoal, né? Sempre tem os cursos oferecidos, tanto a nível estadual como a nível federal. Então, são cursos assim, que dão um bom embasamento para que elas possam trabalhar bem com os alunos.
E mais uma questão, nessa contratação, né, que você falou que existe necessidade, aí se chegar uma pessoa que tenha licenciatura plena e outra formação, ela não vai
se
ser...
Se ela tiver o magistério, ela vai entrar.
Se ela não tiver...
O contrato pode.
É contraditório, porque...
Sábado.
Porque eu me lembro disso que a Bárbara falou, realmente a gente estava na reunião, né? E foi comentado sobre isso, eu concordo. Eu sei que o curso, ele dá uma noção de didática e de muitas coisas que um curso, né, de nível superior simplesmente não dá. Mas eu fico pensando mesmo nessas pessoas do concurso. Né?
Obrigada. Fátima, mas me tira uma dúvida. Mas só que nas chamadas a gente vê que quem tem o nível superior, pelo menos chamadas que eu participei, quem tem nível superior a licença em pedagogia, ela passa na frente de quem não tem. Eu acho que tem regras de chamada.
Chamada
do
Estado.
Eu acho que só pega caso não esteja.
É porque o Estado ele tem uma classificação, né? Ele coloca
exatamente.
Primeiro a pedagogia.
Porque depois... eu acho que. Desculpe. A classificação é feita pela escola. Porque, assim, essa preocupação, né, que eu acho que é importante a lei ser votada hoje, aprovada. Mas é. Pelo menos as chamadas, se tiver pessoas que não têm pedagogia, e a que tem pedagogia passa na frente. Estou errada? É isso? Ela abre essa abertura de não ter, mas quem tem passa na frente. Uhum. É só para não ficar sem, né?
É, tem essa abertura.
O entendimento é diferente, que vai seguir a lista do concurso. Entendeu? Não tem nada de ser disso. É deixar de cumprir a lista de concurso. É, aqui é chamada.
Está.
Não, aqui a gente está discutindo a questão do município.
Eu queria saber se era a mesma
coisa. Mais algum vereador? Sábado. Sábado, finalizou?
Com a Fátima, sim. Com a Fátima, sim.
Então, obrigado, Fátima. Tem a palavra registrada também a senhora dona Inês Maria, por favor.
Pergunta, porque já foi tudo explicado pelo Tiago, pela Fátima, né? E eu estive na superintendência com ela, participei da reunião. Então, assim, a gente preocupou muito porque nós temos a urgência da aprovação dessa lei, que no meu entendimento, mas está divergindo um pouco do que eles estão falando ali, que aí eu não sei qual vai ser o... Por exemplo, nós temos a classificação do concurso, né? A primeira a ser chamada, se for uma pessoa, uma candidata com licenciatura plena, e em seguida uma candidata portadora de pedagogia, qual vai ser o critério? É isso que é a minha dúvida. Eu estou com essa dúvida.
Vai ter que ser tá em primeiro.
Eu estou com a dúvida, talvez o pessoal que
você só uma questão de
está orientando. É na hora da chamada, né? Então, nós temos a primeira candidata, que é a oitava colocada no concurso, né? Que até a sétima é Isabel. Aí, ela é portadora de... Ela é licenciada. Ela não tem pedagogia, nem tem magistério de nível médio, né? Então, qual vai ser o critério? Ela vai ser contratada? Ou nós vamos dar prioridade a quem tem pedagogia? Aí eu queria saber.
Ele tem que criar isso para o concurso. Aí na lista do concurso tem que ver onde você tem que se votar.
Então.
Ela pede a vaga.
Aí a pessoa que é licenciada vai ser a próxima contratada?
Não.
Uma professora licenciada vai ser contratada? A minha dúvida mais é para eles, viu, gente?
Mas não depende da aprovação. Não depende da aprovação.
Eu quero saber.
O município ele tem autonomia administrativa para poder fazer as suas contratações. Só que o artigo 37 da Constituição fala que o provimento de cargos, a não ser os cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração, são providos através de concurso público. Então, quando se utiliza a lista do concurso público, é porque você tem um critério isonômico dessa contratação, porque o prefeito não pode pegar um cargo efetivo e falar assim, não, eu quero que entre a Sábata, não, eu quero que entre o Tiago. Não, ele tem que fazer um processo de seleção onde todas as pessoas têm oportunidades iguais de concorrer àquele cargo. Uma vez que o município fez esse processo isonômico para o concurso, do número de vagas que ele tinha destinado, ele poderia, nesse momento, assim como o Estado faz também com suas chamadas, ele já atendeu aquele critério, o número de vagas. Ele poderia fazer uma chamada e colocar critérios objetivos para essa isonomia. Ele não poderia fazer, não, eu tenho uma lista de concurso, ele poderia utilizar essa lista de concurso, mas, no meu entendimento, ele poderia utilizar também outros critérios para poder fazer isso, desde que seja isonômico, dentro do quê? O que a lei permite, dentro do, primeiramente, dentro do princípio da legalidade, e ele fazer o quê? Uma nova chamada com os requisitos do quê? Da lei que os senhores estão aprovando hoje, para estar dentro. Mas isso também ressalve-se a questão de... Se for chamado, seguir na lista do concurso, é o que a gente colocou no parágrafo único, ressalvando esse direito também, e o entendimento da superintendência, que também nós não concordamos, que o quê? Os efetivos teriam necessidade de ter o curso dos anos iniciais, mas os contratados não terem essa necessidade, assim como a vereadora bem explanou que o Estado já faz, que isso dentro do Estado também ocorre. Então, isso são critérios. O que não pode o município é falar assim, eu vou escolher esse, esse e esse para entrar. Se ele criar critérios para essas contratações temporárias, que isso tem certeza que foi uma lei que foi aprovada nessa casa também, da questão de contratação temporária, deve falar da questão de um processo seletivo, de uma chamada, que cria critérios objetivos para essa contratação. Se fosse feito isso, não vai ser colocado um critério que vai favorecer alguém, ou A ou B. Vai ser colocado um critério que seja isonômico para todos, para quem tiver aqueles requisitos poder... entrar dentro das vagas remanescentes. Mas eu acredito que o município vai utilizar as vagas a sequência do concurso. Para contratos temporários, sim. Para efetivação, se for efetivação, não. Porque aí ela tem o direito dela... Sim, se durante a vigência do concurso for criado novas vagas, vir aqui para a Câmara, aumentar esse número de vagas de professores, falar assim, agora nós vamos querer contratar mais um professor efetivo, essa que tem, ela vai ter esse direito. E quando ela entrar, ela vai se adequar, mas ela vai ter esse direito dela garantido. Sim, é porque o concurso não gera nenhum direito líquido. O concurso, esses remanescentes, esses ficaram atrás das outras vagas. Você tem esse direito líquido e certo do número de vagas. Se eu coloquei 10, eu tenho que chamar 10. Eu não posso chamar só 9. Se eu tiver que chamar 11, eu dependo de criação de um cargo, como o vereador disse, algum servidor falecer, ou se aposentar, ou pedir exoneração do cargo. Caso isso aconteça, você tem uma vaga remanescente, aí você tem a necessidade de criar, de colocar uma pessoa, aí o direito dessa pessoa vai estar garantido, ela vai ter que entrar. As contratações temporárias, não. Não gera direito a elas, porque isso é uma questão discricionária do município de ter a possibilidade ou não de fazer essa contratação. Se o município entender, não, eu tenho dentro do meu quadro o número de professores que eu consigo adequar, eu não preciso de fazer contratação temporária.
Mas deixa eu te falar, essa não obrigatoriedade, se for aprovado hoje, porque se
sim,
não for, teria
se não
que seguir,
for, vai seguir.
Né? Agora, se for aprovado, aí eles têm que aceitar que seria uma lei, porque aí ele perde a obrigatoriedade. É isso, pronto, entendi. Porque, agora entendi. Porque se não for aprovado, vocês teriam que seguir a lista e poderia prejudicar. Mas essa, mesmo sendo aprovado, assim, sendo aprovado hoje, vocês vão orientar quem está na fila?
Sim. Então, acho que o mais prático, se no caso a gente aprovar essa lei aqui hoje, seria a prefeitura fazer um processo seletivo para estar contratando os próximos.
De acordo com a lei.
De acordo com a lei nova aqui. Porque se ela...
Desculpa, o que acontece? A obrigatoriedade
Vera, Vera, por favor, usa o microfone.
Boa noite. A obrigatoriedade do concurso era para efetivação. Para futuros contratos, claro, como o colega lhe falou, é a utilização da lista do concurso seria uma isonomia para todo mundo entrar. Como, né, nós estamos adaptando a visão da secretaria, da superintendência. Então, a necessidade dessa votação dessa lei aqui hoje, para quê? Para que possa dar amparo, né, ao município, para que ele possa fazer um edital de contratação de acordo com a legislação. Porque não há obrigatoriedade, a prefeitura tem, assim, isso é a minha visão, gente, eu posso estar errada, a prefeitura tem, ela tem obrigatoriedade para fins de efetivação, para efetivar, mas para contratação ela pode fazer um processo seletivo, e é isso que é o objetivo, para poder se adequar à legislação, porque, hora alguma, a legislação que está sendo alterada está fora da lei. É uma visão da superintendência, da Secretaria de Estado, e aí, como, né, a Fátima, a gente observou, eu li junto com ela as orientações, entre aspas, da superintendência, tipo assim, eles se sentiram ameaçados, né, de todo um trabalho, claro que não é assim, mas iria trazer muito trabalho para a gente poder fazer a defesa, porque existe conselho de educação municipal, conselho estadual, em que a gente, vamos supor, se houvesse, né, como houve o ano passado, alguma professora só com cargo de licenciatura plena, mas ela não fez, Abel. Houve fiscalização, ela teve gente na escola, acompanhamento da escola. Então, quer dizer, ela fez o trabalho dela de acordo com as orientações da orientadora, de toda a equipe da escola. Então, assim, por quê? Aí, só resumindo, a gente está necessitando essa alteração da legislação para adequar a visão da superintendência, para que a gente possa, no futuro, agora, né, amanhã ou depois, fazer um processo seletivo de acordo com a orientação da superintendência. Se não houver a alteração da lei, a gente não pode pôr de acordo com o que a superintendência está pedindo, exigindo. Tá bom? Vocês desculpam, viu? A minha...
Seguindo a ordem, a dona Inês Maria, que estava com a palavra, responder a senhora?
Muito obrigada, gente. Assim, foi esclarecido, né? Porque a gente terá que fazer esse trabalho e foi preocupante a nossa conversa com as nossas meninas, porque as pessoas dizem muito claro de invalidar o ano, o aprendizado das crianças, o ano de estudo, então isso a gente não pode permitir.
Obrigado, senhora.
Só uma colocação. A gente sabe que está em cima do prazo das contratações, que para essas contratações imediatas vai ser usada a lista, né? Aí vai chegar pessoas sem essa habilitação para ser contratada, né? Que não vai enquadrar nos critérios. Então, isso aí pode gerar um certo desconforto, né? A prefeitura vai ter que estar explicando o que está acontecendo, porque vai ser uma situação bem complicada, né? Então, vai ser bem complicado. Eu acho que para esses primeiros vai ser difícil ter um processo seletivo, mas que eu acho que para corrigir esse problema teria que ser o processo seletivo. É assim, ó. assim, essa chamada, eu acho que já teria até, se essa lei for aprovada, se está a lei, para as pessoas que não se enquadrarem nem aparecer, né? Porque, é, porque de repente a pessoa perde o tempo de vir aqui e eu ser mostrando a lei para ela, ela nem vem.
É, não, a gente vai entrar em contato, vai explicar tudo, vai contar no edital, para entrar em contato no telefone e vai explicar. Até mesmo antes mesmo da chamada do estado, que às vezes ela não pega a aqui, mas ela consegue pegar no estado, que ela não larga um contrato, uma contratação para pegar aqui, contando
um pouquinho. Ô, Mariana, usa também a tribuna aqui, você também tem a palavra registrada e você já vai respondendo o que eles perguntaram.
Boa noite a todos. É, na verdade, a gente registrou a palavra de todo mundo para ver se ia ter alguma dúvida, porque todo mundo, assim, está um trabalho difícil para todo mundo que está aqui e algumas pessoas que não puderam vir. Já deve ter uns 15 dias que a gente está, assim, pensando, vendo a melhor forma para a aula começar, não perder... Né, as crianças não serem prejudicadas e para atender um pedido verbal, até então era verbal da superintendência. Aí eu registrei para ver se tem dúvida e para tentar solucionar. Aí a gente está à disposição.
Algum vereador fazer pergunta para Mariana?
Eu vou reforçar a pergunta do Sirley. Essa lei sendo aprovada hoje, então vocês vão... Né? Não tem tempo hábil para fazer um processo seletivo. Quando vou chamar a lista do concurso, aí vocês vão poder exigir o critério dessa nova lista.
Sim.
Sim. E isso não gera problema legal, porque é a contratação.
Sim. Na verdade, a contratação vai ser posterior à publicação da lei. Então, tem um princípio que ele vai ser posterior. Efetivo, não, que já é direito adquirido deles. Mas as novas contratações são posterior à lei. Só que, assim, parece que só tem uma pessoa que tem química. E as outras, todas as pessoas têm pedagogia, então, assim, não vai penalizar. E a gente não sabe se essa pessoa que tem química, se ela tem magistério. Então, assim, se ela tiver, ela não vai ser prejudicada, não vai haver prejuízo.
Então, de forma alguma, essa pessoa que tem química, se ela quiser muito assumir aqui, ela pode recorrer judicialmente?
Não, recorrer é o direito dela. Ela pode se sentir lesada. Tanto é que a gente procurou o promotor e ele já está ciente disso.
Ciente?
Desse problema da exigência da superintendência. Que o edital foi publicado com base em lei municipal, aprovada nessa Câmara, e que a superintendência não está aceitando. Ela está questionando a lei municipal.
Uhum.
Entendeu? Ele já está sabendo disso, assim, que o problema não é do município. O problema é que eles estão questionando o edital com base em lei municipal, que eles entendem que está indevido. Como a gente não quer prejudicar a vida escolar e não quer uma melhor solução para não ficar criando um desconforto com a superintendência, a gente está tentando regularizar de acordo com o que eles entendem.
Mais algum vereador? Pergunta para a Mariana Sirley.
É só uma questão. A gente está vendo que um problema gerando outro, né?
Uhum.
Porque essas duas pessoas que vão ficar aí, digamos, em quarentena, elas vão ter que estar ocupando outra função. E a prefeitura provavelmente não tem uma função para essas pessoas estar exercendo.
Não tem.
Ou então alguém fez concurso para ocupar essa função.
Não, é porque não posso. É.
Ah, fora do quadro de.
Não, não, dentro do quadro, ela só não pode ser professora regente. Só que, assim, dentro no concurso, só para explicar, assim, de uma forma geral, dentro na lei dos cargos, são 55, são 24 vagas, eu acho, se não me engano, não sei se é 23 ou 24 vagas para professor. Aí a vaga é para professor municipal. Dentro dessas vagas tem recuperador e a eventual, que ela pode ser regente. Então, assim, ela vai continuar na função dela, que é do concurso, do cargo, né? Assim, no cargo, que é professor municipal, mas ela vai estar... Assim, como recuperadora, que qualquer outra professora poderia pegar, entendeu? Assim, ela não está nem em desvio de função, nada. Ela está dentro do cargo dela.
vai estar exercendo a função, mas fora da sala de aula.
E sim, e ela está numa, numa função que é visada por todo mundo, porque todo mundo quer ser recuperador.
Obrigado, Mariana. Obrigadão.
Aí das outras, da Vera que a gente registrou, foi assim, só para poder, se houvesse dúvida, aí todo mundo estaria aqui para ajudar. Obrigado. Boa noite.
Nada, obrigado a você. Tem a palavra também a professora Flávia, por favor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, o público aqui presente. Eu agradeço a concessão da palavra. E eu queria, a princípio, contextualizar a elaboração desse edital, né, que foi feito lá atrás, no ano de 2009, não sei, que eu fazia parte dessa Câmara, e na época o edital ele vinha com a exigência do normal superior, e se não me engano, o nível médio, né, o magistério de nível médio. E nós questionamos por que a pedagogia não estava ali. Então, aí nós fizemos esse questionamento à prefeitura, e na época aí eles mudaram a redação e pegou exatamente a redação da LDB. Né? A LDB para nós é uma lei federal e é uma lei que rege as diretrizes, né, da educação. Então a gente achou que isso seria o mais prudente para reger o concurso daqui do município. Bem, e essa redação ela permaneceu até o edital desse ano. Gente, fica aí. Bom, esse ano o edital ele esteve aí, né, amplamente divulgado. Eu conversei sobre isso com alguns vereadores antes e conversei lá na escola também. E a superintendência não tomou conhecimento desse edital, né? Então, eles esperaram o edital ser aprovado, ser divulgado, concurso, as pessoas nomeadas, e depois é que eles vieram com essa exigência, não é mesmo? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de registrar, porque, na minha concepção, é uma responsabilidade muito grande, sabe, da superintendência em só fazer isso agora, né? Mas isso é apenas a minha opinião. E nós estávamos conversando sobre isso mais cedo, né, com o Kleber, Suerlei, e a nossa grande preocupação é exatamente com o direito dessas pessoas que fizeram o concurso. Então, e até então eu não tinha informação de que não tinha mais vaga, né, sobre para nomeação. A gente não sabia, né, a gente não levantou essa questão. E então agora, a gente tendo esses esclarecimentos todos que os advogados fizeram aqui, a gente percebe a importância dessa lei e para que ela vai servir. Então, na verdade, ela vai servir para amparar as próximas contratações, né? E ela não vai lesar o direito das pessoas do concurso, porque ela vai... não vai haver nomeação, o que vai haver é contratação. Eu acho que essa era uma dúvida, né? E era uma questão que a gente tinha levantado, né, Kleber, mais cedo, porque as pessoas que estão na lista, elas têm o direito de participar. Afinal de contas, elas fizeram o concurso. Mas elas teriam o direito de participar, de estar nomeados por esse concurso que ainda é vigente. Então, eu acho que essa fala do pessoal aqui esclareceu muita coisa, né? Eu acho que isso é importante. E eu esqueci de mencionar no início o meu interesse também em participar dessa reunião, de acompanhar isso e até de falar para vocês sobre isso, porque eu participei da comissão que organizou e que fiscalizou o concurso. Então, eu achei assim, uma responsabilidade muito grande sobre nós. Então, quando o concurso estava para acontecer, houve muito questionamento com relação a isso, né? E a gente voltou e tudo que a gente estava embasando era na LDB. Para nós, no nosso entendimento, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é uma lei federal, portanto, uma lei superior, né? Então, agora a superintendência vem com uma outra orientação e o município precisa se adequar. E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que os outros já falaram, né? Eu até estou chovendo molhado, porque eu estou repetindo o que todo mundo já falou, uma vez que minha fala foi a última, né? Da importância disso, porque o ano letivo precisa começar. A gente não pode esperar mais tempo, né? Agora, o que houver daqui para frente vai ser tudo baseado nessa lei. Então, a lei municipal, ela vai servir para orientar as próximas contratações. É isso que eu gostaria de falar. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu não sei se eu vou estar apta a responder.
Algum vereador que quer fazer alguma pergunta? Kleber.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos presentes. Flávio, na verdade, eu vou fazer breves comentários e não sei se é você que vai responder. Acredito que não seja. Uhum. Até dispenso você, uhum, porque eu acredito que não seja você. Sim. Acredito que deu para perceber que existe uma certa falta de compreensão até entre as pessoas que estavam explanando, que existem algumas dúvidas, e não é diferente da minha parte, eu sou igual a todo mundo, mas acho que foi interessante esse projeto, e eu aqui já quero participar, que a gente tem que sempre ser responsabilizado por todos os nossos atos. E eu tenho uma parcela de culpa, porque esse projeto veio aqui, da mesma forma que eu acho que a Anvé tem a parcela de culpa dela, como a secretária de educação tem a parcela de culpa dela, como eu acho que a assessoria jurídica da prefeitura tem a parte de culpa dela. Que não pode ser penalizado são os alunos e também as pessoas que fizeram o concurso. Isso acho que é muito importante. Mas, por outro lado, foi interessante que eu tive a oportunidade, devido a esse projeto, que eu e a Flávia comentamos sobre ele, que é um projeto realmente complicado se votar a favor ou contra, porque, de qualquer forma, você vai estar prejudicando alguém. Então, isso é um entendimento, acho que todo mundo, e é terrível. Na minha concepção, prejudicar alguém. Isso não é intuito de ninguém. Eu acho que pode ter uma forma de resolver isso da melhor forma possível, na qual ninguém seja prejudicado. Então, em cima de teve algumas dúvidas. Eu saí fazendo alguns questionamentos, conversei com alunos, pais de alunos, para conhecer a escola, como terceira legislatura, e acho que eu conheci pouco da estrutura da escola. Inclusive, a professora que passou em primeiro lugar, chamando a Carolina Ferreira Passarini, ela não tem as especificações necessárias, mas eu vi vários elogios por parte de alunos que fizeram alguns meses com ela, e os pais também elogiaram demais da conta ela. Então, isso é muito gostoso, porque mesmo ela não tendo se preparado, ela está trabalhando à altura para poder desempenhar da melhor forma possível o papel dela, a atribuição dela. Então, isso acho que é muito importante. Cheguei a conversar com a Ana Carolina, cheguei a conversar com outros. E uma coisa que é assustador, em relação a tudo que a gente faz na vida, tem 11 bônus. Eu vou sair um pouquinho, mas eu volto rapidamente, presidente. Em questão, quem vai assumir o ônus e o bônus em relação ao projeto? Porque eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente por parte do executivo, nessa situação da aprovação ou reprovação do projeto amanhã, quando as pessoas vierem. A minha preocupação é a seguinte. Olha, você, nono colocado, você não vai poder ocupar o seu cargo por causa da lei, que é a Câmara. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque acontece um fato muito interessante nessas conversas que eu tive nesses dias aí. Eu encontrei com o professor de educação física, seu Cléve, um senhor muito bacana, veio para a cidade a fim de trazer novidades para a cidade, veio para trabalhar na cidade mesmo, e ele quis negociar para ter redução de carga, de carga horária, porque ele passou no concurso em Tiradentes. E, na verdade, ele não conseguiu. Em contrapartida, depois eu conversei com outro professor que chama Darwin, ele me falou algumas coisas sobre a lei, eu estava até conversando com ele aqui agora, enquanto as pessoas discutiam, eu estava conversando com ele aqui agora. E é muito interessante que esse professor de educação física, quando ele foi conversar com o professor, prefeito, o que dá para a gente fazer? Eu trago coisas novas, então eu tenho uma proposta. O prefeito falou, é o seguinte, eu não vou poder fazer nada por você, porque se eu fizer, você vai arrumar um inimigo para o resto da sua vida. O vereador Kleber, que é isso? Prefeito, no mínimo, ele é sem noção do que ele fala. Mas tudo bem, vamos dando sequência. Aí eu conversei com o Darwin. Aí ele me falou o seguinte: um ótimo professor passou em terceiro. Darvel, não lembro o nome dele, certo? Ele era um ótimo professor, ele estaria aqui hoje ocupando. Assim, é assustador o que eu conversei com as crianças que estudaram com ele, com pais das crianças. Ele era um ótimo professor, ele foi por causa de entendimento. Inclusive, ele relatou aqui, está escrito, ele relata aqui que um dos entendimentos é com um carro comissionado que fica palpitando coisas que não sabe e fica atrapalhando o serviço dele. Então, nós perdemos aqui um ótimo professor por causa disso. Isso é muito importante, a gente não pode deixar de considerar. Isso foi no que eu andei e conversei com as pessoas. Pais e mães, vários pais e mães, eles têm ciência do que realmente está acontecendo, eles têm ciência. Inclusive, o Darwin, ele me atentou para uma lei federal, a qual eu não sabia, que em relação à carga horária dos professores. E depois eu vou procurar saber, né, detalhadamente sobre ela amanhã, porque, de repente, o Cleve poderia ter sido beneficiado com essa lei, e ela não foi, é uma lei federal que está sendo descumprida. Então, a gente tem que atentar para essas coisas, e esse projeto ele veio para chamar atenção. Mas eu queria mesmo elucidar em cima do projeto, que se nós temos a Ana Carolina Ferreira Passarini, que vai ter que fazer um curso de adaptação, a Inês Maria, nós temos a Aline Aparecida Soares, que é a sexta, e a Benedita Isabel Maia, que é a sétima, elas têm capacidade, nós precisamos de três áreas. Se a Gisele de Cássia Lopes, ela tiver adequada, ela tiver licenciatura em pedagogia e tiver o normal superior, então não teria necessidade de se fazer uma nova chamada. Eliminaria ali as três vagas que preciso. E essas duas compensaria esse tempo. Essa é uma situação real que pode ser feita. Então, por que eu não entendo da alteração dessa lei? Em cima dessa fala. Outra situação também que eu acho interessante, em cima do parecer da Carol, e em cima da fala do Tiago, ele fez algumas considerações que são interessantes. Depois, eu passei despercebido algumas, vou ouvir a fala dele, que vai ser muito importante no decorrer do ano. Em relação, que a gente tem que tomar cuidado, é o seguinte: poderá. Em momento algum diz que terá uma punição e será afetado o ano letivo dos alunos. Poderá. Pelo que a gente conversa e a gente sabe, eu cheguei a conversar ontem com dois professores em relação a isso, eles me falaram o seguinte: olha, ninguém sem consciência, usando até as palavras da vereadora Sato, um professor me relatou ontem, quando eu mostrei para ele o projeto, ele falou: ninguém sem consciência penalizaria uma classe de alunos para o erro das esferas que eu disse aqui, que é legislativo, executivo, etc. O que eles vão fazer, eles vão testar, a primeira questão, eles vão testar o conhecimento. Os alunos aprenderam? Aprenderam. Se eles aprenderam, então eles vão dar um tempo para adequar. Em cima disso, por que que não pode ser feito, pode continuar o projeto da mesma forma, e esses professores que lá estão, eles terão um tempo para fazer o aperfeiçoamento e já responder para supervisão de ensino, né, que é do Estado, que precisamos de um tempo para fazer adequação para esses professores. Seria a forma mais justa e leal com todos aqueles que fizeram o concurso. Essa é a forma, não existe outra forma. Nós não podemos tirar nossa responsabilidade, não sei se os demais vereadores comungam, eu me sinto responsável porque eu apoiei. Nós não podemos tirar nossa responsabilidade em uma situação tão fácil de resolver, está todo mundo tirando ela e criando situações nas quais não vai estar beneficiando as pessoas que fizeram o concurso. Quem garante que essa sexta, foi até dito, salvo engano, que essa próxima, ela está dentro das especificações necessárias. Então, ela vai ser a pessoa que nós vamos precisar para poder completar as três vagas. Se tem, então qual a necessidade que nós temos de alterar a lei? É essa que é que eu queria que a Vera pudesse pronunciar, que a Mariana pudesse pronunciar, o próprio Tiago ou a própria Fátima, em relação a isso. Esses três preenchem. Então, qual que é a necessidade de alterar a lei? A Sábata fez uma indagação em relação ao parecer da Carol. Qual que é a lei? Necessariamente, essa questão de interpretação e parecer é uma questão muito complexa, às vezes. Porque, entende-me, nós temos três advogados sentados ali, o qual eu respeito todos eles, mas percebe-se que quando, na fala do Chaves, parece que existe uma divergência no que ele falou em relação ao entendimento da Vera e da Mariana. Isso é normal. Agora, eu gostaria de saber, que alguém me respondesse, em cima disso que eu acabei de relatar aqui, qual a necessidade que tem, sendo que há essas possibilidades de resolver dessa forma? Possibilidades simples de resolver. Por que necessariamente tem que alterar a lei? Por que necessariamente tem que adiar a chamada? Essa chamada poderia ter sido feita ontem. Eu não consigo entender qual a necessidade. Eu não consigo ver essas contratações aqui, no que elas impedem o funcionamento da escola. Isso é muito importante. O que elas impedem no funcionamento da escola? Se alguém conseguir me provar que eu estou errado, que impede, eu vou discutir, que vão pedir na lei. A gente, está muito simples aqui. fazem resolver essa situação. Chama os três e tem prazo. Eu não acredito que a supervisão não vai atender o prazo. Um prazo bem fundamentado, explicando o que aconteceu, o que foi o erro de tal, mas e pode até fazer. Eu parto por esse princípio que o bom senso funciona em tudo que a gente faz na vida. Eu acredito que, vamos considerar de uma situação hipotética, quase remota, quase que impossível de acontecer, que vá ser penalizado uma turma porque ela teve um professor que ele não tinha as especificações necessárias, as quais é exigido pela supervisão. Eu acredito que antes de ser penalizado, eles vão fazer uma análise dessa turma. Qual foi o aprendizado? Em cima do aprendizado, eles podem até condenar. Mas tiver um aprendizado, e o que eu ouvi falar dessa menina, dessa Ana Carolina, foi sim, os melhores comentários possíveis, que ela realmente é uma excelente professora, apesar, eu conversei com pais, apesar dela não ter essas formações necessárias, mas é uma ótima professora, ela ensinou tão quanto alguns professores. Ainda teve um pai que foi mais ousado ainda, claro, vou reservar o direito, que ele não quer que exponha o nome dele, falou assim, e vou falar para você, melhor do que alguns professores que meus filhos já tiveram naquela mesma escola. Então, é uma questão que a gente tem que se discutir. Então, assim, não é simplesmente mudar a lei para tentar resolver um problema, porque eu não estou vendo a resolução de um problema numa mudança de lei, sendo que ela pode ser resolvida, se está na ação da lei. Então, eu gostaria, em cima disso, que algum de vocês me explicasse qual que é a necessidade realmente da lei, sendo que isso pode ser feito. Então, se alguém puder fazer, eu gostaria de saber.
Tentar responder o senhor em algumas coisas. Primeiro, só complementar uma questão. A questão da judicialização de qualquer questão inerente à administração pública, isso é imprevisível. Hoje a gente vê muito essa judicialização na área da saúde, para conseguir medicamentos. Então, isso a gente não consegue prever. Fala assim, quem amanhã vai tentar fazer... alguém pode entrar judicialmente contra o município, ter seu direito, isso a gente não pode prever, e isso qualquer pessoa que tem seu direito, entenda que seu direito foi ameaçado, ele tem todo o direito de procurar o judiciário para dirimir qualquer questão a respeito disso. Em questão de valorar o que seria maior em termos disso, concordo com o vereador Dias da questão da invalidação do ano letivo, pode ser, é um processo que não é assim, estalou o dedo, vai ser feito, não é da noite para o dia, mas o desgaste que isso, uma instauração de um procedimento administrativo, teria o desgaste, os alunos já estão cursando um ano letivo, falar que isso vai voltar, ter que ainda provar para o conselho, acho que o bem maior, o direito maior que tem que ser protegido disso são dessas crianças. Porque por mais que a gente possa achar que daqui para frente não possa chegar numa decisão desfavorável dentro de N instâncias que a gente pode ter para frente, não é papel, principalmente do jurídico, orientar para o prefeito. Paga para ver. Vamos tentar resolver isso para não precisar pagar para ver se vai acontecer ou não. Porque é o que a gente fala... No direito, a gente nunca pode esperar, você nunca tem uma sentença 100% certa de um juiz. Você tem 50% e 50%. Vai do que você provar durante, mas mesmo assim, você tem decisões quando você acha, você tem todo um conjunto probatório que mostra uma coisa, o juiz entende ao contrário. Então, expor essas crianças a um perigo de chegar num certo momento, ter essa possibilidade, por mais que eu também entendo que seja remota, pelos próprios exemplos que o vereador disse, a secretária também disse que a professora é muito boa, tem muita didática e tudo, mas correr o risco dessas crianças terem um processo disso, de revalidação desse ano letivo, de tudo. Imagina isso, que isso aconteça, a gente sabe quando no Brasil as coisas não acontecem rápido. Se isso demorar 3-4 meses, aí termina o ano letivo de 2019, vai ser feito isso em meados de 2020, eles já estão cursando outra série, já estão a nível estadual, que não tem mais no município a sexta série, já é para nível estadual, não é? Então vamos voltar com esses alunos, olha o desgaste disso dos alunos. Então, acho que se tivesse que valorar em termos de estudo, a proteção maior é com esses alunos. Judicializar, quem se entender no direito de que teve seu direito transgredido, o judiciário está aí para dirimir essa questão. Se o município estiver errado mesmo, vai ter que ser cumprido o que o juiz determinar. Se não estiver, bola para frente. Mas se tivesse que colocar numa balança, como na balança da justiça, o que é mais pesado, o que pesa mais, é esse direito desses alunos. A gente não pode ficar... pode ser que não tenha isso, mas pode ser que tenha também. Então isso pode gerar transtornos maiores para esses alunos, que acho que o município não quer isso e nem os senhores querem para esses alunos. Em questão da lei, vereador, a intenção é justamente isso, é regularizar o entendimento da superintendência, mas utilizar esse concurso como esse critério isonômico que a gente disse anteriormente, mas que as pessoas, dentro dessa classificação do concurso, chamar as pessoas devidamente habilitadas, para a gente não continuar incorrendo nesse erro. Para chegar na frente, não, a inspetora chegar aqui, ó, estava todo mundo certinho, todo mundo beleza, e até para quê? Se tiver que ter alguma prorrogação, e a gente já consertar isso. Às vezes, dentro desse prazo de validade, o concurso foi homologado em 2017, se houver necessidade de se fazer outro concurso durante esse período de vigência dele, depois que acaba a vigência, que seja feito já dentro dos parâmetros, mas a necessidade de se corrigir agora é justamente para não se prolongar um erro que vai ter que ser corrigido nessa chamada. A gente não pode fazer uma chamada agora colocando qualquer o critério que já estava sendo utilizado, porque a gente vai continuar incorrendo no erro. E creio que a gente aqui não quer pagar para ver se vai ter uma decisão favorável ou não para frente, que, como a secretária disse aqui, o tom da... nem foi um ofício, foi um e-mail, porque a superintendência a todo momento se esquivou de se pronunciar oficialmente a respeito disso. E o ofício que ela mandou foi em tom ameaçador mesmo. Se não regularizar, o ano letivo deles vai ser perdido. Então, isso nos preocupou mais, e até isso foi um dos motivos de ser questionado o Ministério Público, de colocar ele a par disso, dessa mudança, porque o concurso, se teve alguém que também foi, como o senhor disse, todo mundo tem sua parcela de culpa, mas eu vejo o município, a parcela de culpa, não do senhor, se o senhor estava aqui para aprovar uma lei que foi do executivo, e o município também, porque o município fez um concurso, e como todo mundo sabe aqui, esse processo, esse edital de concurso, ele é enviado para o Tribunal de Contas. O TCE, ele analisa esse tribunal, você tem que, as regras do para concurso público, esse edital é mandado 60 dias antes do início das inscrições, para o tribunal poder analisar. O tribunal não manifestou em nada, falou que estava tudo legal. A superintendência também, por mais, falou, ela não foi avisada, mas ela tinha ciência que o município estava fazendo. A gente falar que aqui na nossa região ninguém está sabendo que tem um concurso, até porque todo mundo fala, ainda mais de professor. Eu falo professor porque eu sou filho de professor, marido de professor, esposo de professor, minha família é professor. Então, todo mundo sabe esses concursos. Falar que a superintendência tinha... não tinha noção disso, e ela não atuou preventivamente. Acho que se houve um erro mesmo nesse círculo todo, foi da superintendência, porque ela tinha noção disso. Desde o concurso em 2017, e a inspetora está diariamente, sempre dentro da sala da escola, a inspetora não falou nada. A inspetora mesmo, quando foi lançado o concurso, ela podia ter falado, opa gente, está errado, o entendimento nosso não é esse. TCE, município, barra esse coisa. Como os senhores devem ter notícia que vários municípios da região, o Tribunal de Contas trava alguns concursos, porque vê alguma irregularidade. Nesse não, ele viu que estava tudo certo. Bola para frente, vamos embora. Contrato pessoal. Então, eu vejo que se houve um erro, esse erro foi da superintendência e ela em nenhum momento ela quis tentar solucionar isso. Ela veio agora, então, ameaçador falar disso, porque imagina você recebendo um e-mail. E um e-mail foi até engraçado, de a Fátima aqui, licença para contar, porque eles foram, tiveram a oportunidade de ir na superintendência e falaram, a gente precisa de uma coisa escrita, formaliza isso. Não, a gente vai ver, vai conversar e vai te mandar depois um ofício. Isso aí ia voltar no outro dia, né, Fátima, para buscar. Antes dela chegar aqui em Coronel, na hora que ela chegou, abriu o e-mail dela, já tinha um e-mail falando isso. Então eles não quiseram formalizar, mas depois, em 5 minutos, resolveram o problema lá e mandaram uma coisa. Ou arruma, ou as crianças vão perder esse ano letivo. Então, a justificativa de colocar esse projeto de lei é arrumar uma situação que não foi criada pelo município, nem pelos senhores que aprovaram a lei, foi por um entendimento da superintendência, que em nenhum momento ela quis assumir o seu erro, mas nós estamos subordinados ao crivo deles. Então nós temos que nos adequar a isso. Como uma pessoa que a gente entrou em contato disse, os outros 853 fazem assim, vocês vão fazer diferente. E nós não queremos prejudicar os nossos alunos. Porque isso a gente poderia demandar isso uma ação judicial que ia ficar anos e anos correndo dentro do judiciário sem resposta nenhuma, para depois no final ter uma decisão judicial contrária, aí afeta 3, 4 anos dos alunos sendo feito. E isso não é interessante para os alunos. Então é mais fácil reconhecer que nós necessitamos fazer essa mudança para poder colocar uma pedra em cima disso, resolvemos o problema e vamos agora, bola para frente.
Tiago, só para finalizar, se me permitir, presidente, então nós temos a superintendência e o Tribunal de Contas, no qual você atribui também a responsabilidade, porque eu não vou eximir minha responsabilidade, no qual a gente já teria até uma defesa, né? No caso, se tivesse anulação, teria até defesa, que eles também foram isso. Mas não vamos entrar mais nesse mérito, porque não vai chegar ali no, já tem a minha conclusão, vou votar contra o projeto, que eu não seria, na minha concepção, eu não acho justo eu votar a favor dele. Mas só para. Eu acho que você não me respondeu o que eu falei, que terminaria, mas só para fazer um breve comentário. E no que eu conversei com alguns pais e mães, o quinto ano, salvo engano, eles foram penalizados, vários alunos tomaram bomba ou foram reprovados, justamente pela troca de professores, e nós já tínhamos um concurso vigente, pela não contratação, vários alunos foram penalizados no quinto ano, salvo engano no segundo ano, não lembro que foi a confusão, foi tantas informações que eu me perdi, vou procurá-los posteriormente, justamente nós já tivemos essa penalização de alguns alunos, segundo o relato deles, próprios e das mães, foram devido a essa troca, teve uma turma, teve 5, 6, mas só a título a breve comentário. Mas só para finalizar, porque você respondeu, mas não respondeu o que queria. Se nós temos 3 vagas, certo? 2 não vão preencher, que é o primeiro e o segundo. Elas vão ficar ali fazendo o curso, o treinamento, para que elas possam assumir a vaga delas.
É porque essas vagas, é só explicar para os senhores, dentro dessas 24 vagas que nós temos de professor, não são só professores de sala de aula. Não, você tem professores de N formas, tem tanto o eventual, o recuperador, então dentro desses 24 você aloca esses 24 dentro dessas vagas, não necessariamente ele vai ficar em sala de aula.
Tá, eu entendi. Tá, então você já tem as luzes se alocadas, então elas vão ter as serventias dela, mas nós temos a quinta, a sexta e a sétima que atende esses pré-requisitos. Elas têm normal, superior e tem pedagogia, que é a Aline Aparecida Soares, que ela não tinha, parece que terminou agora pedagogia, a Benedita Isabel Maia Pinto, que tem. E a próxima na lista, que é a Gisele de Cássia Lopes, salvo engano, foi dito e está gravado pela então secretária de Educação, que essa está dentro das adequações que ela possui. Então nós temos 3. Essa que é a pergunta. Se nós temos as 2 e temos mais 3 que atendem o requisito, qual é a necessidade de se mexer na lei? Porque vai preencher as 3 vagas, não vai...
E a questão, vereador, é que quando você é chamado para ser efetivado, não sei, o senhor é servidor público?
Não.
Eu trabalho com 18 prefeituras lá na Anvera, a gente vê isso muito. Quando você é chamado para ser efetivado, as pessoas têm interesse. Quando é para contratos temporários, às vezes não há interesse porque você vai perder outro emprego, que aquele é só para o contrato de um ano. Então eu prefiro ficar no meu... que eu estou garantido e ficar, não é certo dessas pessoas aceitarem os contratos temporários. Então, não é, a gente fala assim, as próximas 10 tem, mas se as 10 não aceitarem pegar um contrato temporário, a gente vai ter que ir para a 11ª, aí pode ser que a 11ª não tenha. Então a gente não pode contar com essa questão de que as próximas tem, mas se elas não aceitarem, eu queria que se fosse efetivo, contrato temporário eu não quero, porque depois eu vou largar de onde que eu estou, aí eu vou perder tempo. Principalmente quem está no Estado, e contagem de tempo do Estado, isso para chamadas de Estado conta mais, eu vou perder o meu cargo no Estado para poder entrar nesse, depois eu vou ter que sair porque vai entrar outra pessoa. Então, às vezes, não é interessante para certas pessoas que fazem um concurso assumir contratos temporários que não sejam, ao invés de perder um efetivo. Se fosse um efetivo, elas entrariam. Mas isso tem que perguntar para a pessoa. A gente não tem essa certeza. Mesmo a pessoa tendo habilitação, se ela falar, não quero, a gente tem que partir para a próxima.
Tiago, eu agradeço, né, no que diz respeito às minhas perguntas. Não me convenceu, na verdade se enrolou e enrolou, se não me respondeu, não vamos voltar nesse assunto. Mas, tanto é que eu vou voltar contra o projeto e não vou mencionar mais sobre ele. Mas obrigado a você pela resposta.
O senhor me desculpe se não me satisfiz na resposta que o senhor queria, mas é, como eu disse para o senhor, a gente está tentando resolver um problema, não colocar ele debaixo do tapete para daqui a pouco ele voltar. A gente tem que levantar o tapete e melhorar. Então a gente está querendo colocar um ponto final nisso, nesse momento.
A vereadora Sábata quer fazer pergunta?
Só mais uma coisa. Acho que eu vou até repetir, mas que eu perguntei se existe alguma lei que ampara a Secretaria de Educação para poder invalidar um ano letivo se o edital do concurso está amparado numa lei federal.
A superintendência, o que acontece? A lei federal, ela dá o norte, ela tem o entendimento. Assim como várias leis, vou citar a 8666, que é a lei de licitações, ela tem dentro do seu corpo, onde que os municípios podem legislar disso através de decreto, regulamentar alguns pontos sobre ela. Inclusive o município tem decreto que regulamenta o registro de preço, pregão e as demais coisas. Isso também acontece com essas legislações federais. Às vezes, as pessoas que não têm a vivência tanto no direito não entendem muito. Isso é difícil até para a gente, para nós que somos operadores do direito, porque nós vivemos muito o que tem a legislação, mas nós temos a jurisprudência que pode, que é um entendimento dos tribunais a respeito daquele tema, porque a legislação não é muito clara, e nós temos essas resoluções dos conselhos que interpretam aquela legislação da forma que eles acham. Então, quem é o responsável pela orientação da respeito da educação é a Secretaria Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Educação. Então, eles emitem resoluções e atos normativos explicando melhor aquelas legislações federais ou estaduais. E esse é o entendimento deles, que durante esse período só pode ser ocupar cargo efetivo quem tem essa graduação. É um posicionamento que eu entendo também que é divergente do que a lei fala, mas é o posicionamento vigente do Estado desde 2006. Assim como nós temos vários outras legislações que a gente vê que o texto é claro, mas a jurisprudência, a doutrina vai reformulando aquele conceito, e através desses atos normativos que o Estado é de direito, ele muda esses entendimentos. E a gente está subordinado à superintendência de ensino. Então,
porque eu ainda fiquei me lembrando dessa lei agora que veio para disciplinar a entrada, né, das crianças na escola, que antes ela era regida. Esse entendimento, o termo certo eu não sei dizer, não, porque acho que não vem ao caso, mas ela foi maior do que a estadual, né? Não foi? Ela não regularizou no país todo, ela foi maior do que a estadual.
Na verdade, é um erro muito do que acontece no nosso país, onde que você acaba legislando, mudando legislações através de entendimentos de pessoas que não são legitimadas para isso. É o que eu estou falando, a questão da jurisprudência. A gente vê muito decisões que são contrárias a algumas leis, tem alguns posicionamentos divergentes, e acaba o judiciário legislando, em vez do papel que os senhores foram otorgados um papel para ser feito, e é feito pelo judiciário, por esses conselhos que mudam, às vezes, entendimentos que são contrários à lei, ou eles dizem que não são contrários, mas que tem a interpretação deles que dão a lei, mas a gente tem que seguir esses atos normativos.
Obrigado, Tiago. A Flávia pediu a palavra.
Bem, eu gostaria só de reforçar uma coisa aqui, porque eu entendo muito bem a dúvida de vocês, porque eu estou de um lado, mas eu já estive do outro. Então, a parte de escola, a gente domina e a gente vive lá e a gente vê. Primeira coisa, são dois pontos que eu queria levantar. Primeira questão da responsabilidade do executivo com relação a isso. Sabe, Kleber, porque eu participei da comissão e o executivo o executivo, juntamente com a comissão, teve uma preocupação muito grande na formulação desse edital e de adequar a leis municipais e tal. Então, assim, houve essa responsabilidade, essa preocupação com o edital. Então, não é uma omissão do executivo, sabe? Talvez o executivo tenha incorrido no erro, apesar de que aqui eu acho que ninguém considera isso, né? Porque todo mundo considera a importância da LDB. Então, é só isso que eu gostaria de reforçar, porque eu me sinto nessa obrigação, porque eu fiz parte dessa comissão, como eu já havia falado. E o segundo ponto, que é uma coisa que nós comentamos agora há pouco, e que eu acho que era a minha preocupação quando eu cheguei aqui, e a gente, né, você, Suerlei, a gente estava comungando da mesma preocupação, o direito adquirido dessas pessoas que fizeram o concurso. Então, o que acontece hoje? O município tinha 3 vagas para professor, para serem nomeados. Né? 3. Foram nomeados 4 com a aposentadoria da Helenice, não é isso? 5? É. Dessas, apenas as 2 colegas não têm a pedagogia ou o magistério. Essas 2, elas já estão se adequando, isso já foi a questão da TAC que a gente havia comentado, elas já estão se adequando, né? E as outras já têm. Então, no caso do direito das pessoas que fizeram concurso, eu acho que o Tiago explicou isso muito, muito claro. Se houver a necessidade de uma nova nomeação, porque pode acontecer de professores, servidores aposentarem, por exemplo, não vou falar da outra possibilidade, né? E provavelmente vai acontecer que a gente tem colegas para se aposentarem. Essas pessoas que fizeram o concurso, que não estão dentro desse critério estabelecido pela superintendência, elas terão direito de ser nomeadas. Certo? Não é isso, Tiago?
Manda para a Câmara abre a vaga.
Aí será criada a vaga, etc. Não, a vaga não necessariamente. A vaga é. Se for o caso de aposentadoria, a vaga ficará vaga, né? Haverá vacância do cargo. Mas a pessoa, ela será nomeada. Aí é obrigatório seguir o concurso, certo? Então, essa pessoa, a partir do momento que ela for nomeada, e ela não tiver dentro dos critérios estabelecidos pela superintendência, ela terá um tempo, né, para se adequar. Isso foi o que eu entendi da fala do Tiago. E eu acho que isso é importante, porque isso era exatamente a nossa preocupação quando a gente conversou, né? Mas como assim? Como assim as pessoas que vão, elas vão entrar na justiça, ué? Elas vão ter que entrar na justiça para fazer valer o direito delas de ter sido aprovada no concurso e ter o direito de ser nomeadas. Então, na verdade, elas serão nomeadas. Elas terão que se adequar a partir de então, ou como o Suerlei falou, talvez seja uma exigência da Câmara que o Executivo faça essa comunicação, né, a respeito dessa situação toda. E só mais uma última coisa. É que a superintendência, o nosso município, ele não tem um sistema próprio de ensino. Então, por esse motivo, o nosso município não tem autonomia para decidir sobre determinadas questões. Então, quem decide sobre isso é a superintendência. Então, nós temos, assim como a escola estadual, que seguir as orientações da superintendência. Nem sempre nós concordamos, nem sempre eles fazem isso por escrito, de maneira formal, e é sempre mesmo, como o Tiago falou, em tom de ameaça, e tem que fazer. Eu já tive essa questão com a superintendência mais de uma vez, sabe, de me ameaçar e falar, então você vai ter que correr o risco, sabe, assim, se eu não seguisse o que eles estavam fazendo. Então, realmente, assim, nós temos por obrigação seguir a orientação da superintendência, né, porque ela é o órgão, né? Não sei. Ele é o órgão que orienta mesmo as questões da escola, né? Da nossa educação, do nosso município. É isso que eu queria falar. E só porque a gente tinha falado muito sobre isso, né? Sobre essa preocupação com essas pessoas que têm esse direito, né? Que estão na lista do concurso. Então, agora, a necessidade de mudar a lei é por uma orientação da superintendência. É ela que nós temos que seguir. Agora, se eles estão certos ou não, nós temos que segui-los. Sabe, são eles que disciplinam a nossa organização. Né? Eu acho que eu precisava muito falar isso, porque a gente tinha falado muito sobre isso. Né? Então é isso.
Em relação ao que você falou, a preocupação que eu tenho é justamente nessa questão da divulgação, porque o Sueli já fez comentário, você fez, então o certo já seria a partir de amanhã, se aprovada a lei for, né, eu já dei meu voto, é contrário, se existisse uma garantia que todas as pessoas, uma garantia real, que todas as pessoas que estão nessa fila, que ela já fosse avisada qual que é a situação real, que a lei, que tem uma lei municipal que alterou devido aos problemas das superintendências e mais, que existe uma possibilidade dela ser efetivada no decorrer de uma desistência, mas para isso ela tem que estar preparada. Se isso for feito, aí eu acho que está tendo justiça com essas pessoas. Porque o que não pode é ela ser chamada 3 meses e avisar que ela precisava ter feito, sendo que ela não foi notificada quando ela teve a dispensa. Em cima da sua fala, eu comungo, entendeu? Mas desde que tenha essa garantia, porque senão realmente essas pessoas...
Isso é importante.
Senão essas pessoas estão sendo lesadas. Então essa garantia é muito importante por parte da prefeitura, que já tem que ser avisado em relação à lei municipal, que as pessoas têm que se adequar e se preparar. Agora, esse é o meu medo, se isso vai acontecer. Consegue entender qual que é realmente o que a gente discutiu? Eu acho que se consegue ter esse entendimento que você tem e essa clareza, está resolvido o problema. Porque as pessoas, ninguém vai ser prejudicado. Ele vai ser prejudicado momentaneamente, em cima da fala do Thiago. Ele vai ser prejudicado momentaneamente para contrato, porque ele necessariamente ele não é. Mas quando for para efetivar que a vaga é dele, isso a lei garante para todos, ele já estaria se preparando. Mas o meu medo é justamente que ele não tenha essa informação e ele seja penalizado por isso e perca a vaga. Tendo garantido isso, você consegue entender?
Sim.
Aí fica fácil demais. Acho que ficaria fácil para todos os vereadores e ninguém sairia prejudicado. Porque eu não disse que é a missão geral. Porque eu acho que eu errei, que eu teria obrigação de ler como... Então, assim, é um conjunto de erros que a gente não pode estar penalizando e responsabilizando os demais. É o que a gente comentou antes. Então, essa garantia já resolveria bastante a situação. Mas tem que ter uma garantia real para que essas pessoas não sejam penalizadas.
Na verdade, ela não gasta nem uma garantia.
Não, eu falo garantia,
porque a lei já garante isso.
Não,
né?
Eu falo assim, a garantia
é de que ele será comunicado.
É que ele vai ser comunicado antecipadamente.
Mas também, Kleber, tem uma outra questão. Se a pessoa não quiser fazer, ela não faz.
Não, mas
o edital que estava em vigência era aquilo. Aí depois ela vai ter que...
Não, mas talvez você não entendeu qual foi a minha preocupação. Exemplo, a sétima, ela não quer para ser contratada por 3 meses, beleza? Aí chamou a oitava. Aí quando for para efetivar, ela vai esbarrar na lei municipal. Só que quando ela dispensou o contrato, eles não avisaram para ela que nessa eventual possibilidade ela teria que fazer para ela poder ser contratada. Aí ela vai esbarrar na lei municipal.
Isso eu acho que é uma... Isso eu acho que é uma exigência que a Câmara pode até fazer para o Executivo. Né? Mas a necessidade da mudança da lei se faz em função dessa orientação da superintendência. Né?
Não. Obrigado, Flávio.
Espero, gente, que eu tenha ajudado e a minha intenção aqui é contribuir, né, com vocês e com a escola também.
Por parte da assessoria jurídica aí, se alguém tiver alguma consideração final, Fátima, secretária.
Bom, conforme a Flávia já falou, né, até respondendo aqui pela educação, a nossa preocupação é a aprovação dessa lei, porque eu também falei no início, né, que a gente tem a chamada dos alunos, né, segunda-feira, quinta-feira chamada dos professores, então da necessidade da aprovação dessa lei. Né, isso aí acho que ficou bem claro. Eu acho que o jurídico vai tomar todas as providências para que o edital seja bem elaborado, né, porque também eu estou na secretaria, minha intenção não é prejudicar ninguém. Né, eu não sei se eu deixei claro que no início eu defendi a questão da pedagogia. Na época do concurso eu também falei, mas conforme a Vera colocou, né, ela estava resguardada no artigo 62 da EDB. Agora eu peço até licença para o presidente, né, e para falar algumas coisas para o Kleber. A questão, né, do texto da carga horária, que a questão do Cleverson reclamou, né, eu acho que assim, o que ele pediu, né, assim, eu fui bem clara,
na época, de falar com ele. Você faz o requerimento para o jurídico, porque eu não quero na rede um com 24 horas, outro com 16 horas, eu acho que isso aí é questão de organização. Aí a gente não vai debater isso aqui agora, mas se fosse, eu estou à disposição na secretaria, quando você quiser uma melhor orientação. A questão do Darville também, desentendimento com cargo comissionado, né? Eu sou bem técnica, não sou política, né? Então isso aí você tem que saber primeiro o que, que aconteceu na escola, né? Que uma pessoa que chegou no município, ele ficou aqui quantos meses? Um mês, né? Então assim, é uma pessoa que a gente não tem conhecimento, mas que a escola também pode estar falando o que aconteceu, né? Também não vou debater, mas a gente está lá à disposição para esclarecimento. E a questão da lei do piso, né, que é uma lei que desde quando eu entrei na secretaria, a gente está tentando, né? A gente não tinha, quando eu entrei, a gente não tinha professor de educação física, eu não tinha professor de informática, e hoje as professoras ficam, né, nesse tempo de uma hora de educação física e da aula de informática, elas ficam nessa hora atividade. Estou dentro da lei? Ainda não. Mas só sou eu? Não. Vários municípios estão fora da lei. Inclusive, a gente já tinha pensado esse ano, né, de estar puxando mais alguma coisa, né? A gente tem um professor de inglês ainda para entrar, né? Mas a gente sabe que agora, né, a notícia que eu tive na prefeitura quando eu retornei das férias, que as pessoas inativas e o pessoal do programa do PSF, que eles vão entrar na folha. Então, quer dizer, isso vai aumentar o índice da prefeitura. Então, assim, né, eu estou só colocando isso aqui, porque eu sempre me coloquei à disposição da Câmara e isso também pode estar sendo esclarecido. Me desculpe, presidente, que eu acho que isso não estava na pauta, mas eu pedi licença só para a gente esclarecer, né, e ficar bem claro isso aqui, que eu acho que algumas coisas precisam ser perguntadas na secretaria ou mesmo na escola. Muito obrigada.
Obrigado, Fátima. Parte dos vereadores, alguma colocação sobre o projeto? Podemos colocar em votação? Projeto em votação. Gilson.
Boa noite, presidente. Antes de dar meu voto, eu queria agradecer a explicação de todos. Foi bastante útil. Já tenho embasado por essa explicação. Meu voto é sim.
Buenas.
Aprovo.
Senhor Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Sueli.
Eu aprovo e vou fazer uma justificativa de voto, porque eu quero que conste em ata a minha justificativa. Eu tenho uma segurança muito garantida aqui de estar aprovando, devido a essas falas que esclareceram bem aqui. Eu queria até estar conversando antes com a Mariana, com a Fátima, mas a gente não teve tempo, os horários não batiam, então não foi possível. Mas assim, as falas foram esclarecedoras, me deixou bem convicto de que é uma necessidade e que com relação às nomeações para efetivar, ninguém será prejudicado. Eu estou convicto disso. Então, a minha justificativa é essa, para estar votando a favor do projeto.
Éber.
Senhor presidente, conforme eu tinha dito, sou contra o projeto, porque pode-se resolver esse projeto sem alteração da lei, então essa é a minha opinião e não mudo.
Sábado.
Eu queria justificar também que eu espero mesmo que, inclusive a nossa gravação aqui, ela tem valor, né? Então, o que foi dito aqui de que o direito para nomeação no concurso vai ser garantido, ele vai servir, né, para o caso de alguém precisar disso futuramente. Nesse caso, eu aprovo.
Usai.
Eu aprovo.
Projeto aprovado. 4-7 a favores e 1 contra. Seguindo os trabalhos, nossa próxima reunião ordinária, dia 11 de fevereiro de 2019, segunda-feira, 18h30, no
plenário da Câmara. Audiência pública, 18 de fevereiro de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara, para apresentação de prestação de contas do Executivo Municipal sobre o terceiro quadrimestre de 2018. Temos também a sessão solene no dia 22 de fevereiro de 2019, sexta-feira, 19 horas, no auditório da Escola Municipal Sebastião Patrício Pinto, para a entrega de títulos de cidadão honorários e diplomas de honra ao mérito, aprovados em 2018. Quero agradecer a presença de todos aqui, os vereadores, nosso secretário. Então, muito obrigado, foi muito válido, né, a presença de todos vocês aqui. Declaro encerrada a sessão.